pontos bons, né? Tem a fatura também, né? Tem que correr atrás, tem que reunir, tem que intermediar, tem que apaziguar, é um monte de coisa, né? Todo o conselho é assim. Alexandre, satisfação em poder contar com o amigo aqui no nosso programa hoje. Bom dia.
Bom dia, Ari, João, todos os ouvintes dessa casa, né? Prazer estar de volta aqui, usando essa casa que também é nossa, né? Fizemos um curto período aqui, mas com muito prazer de trabalhar com os amigos, aprender muito, né? E hoje encaramos esse novo desafio, né? É Alexandre da Rosa Vieira, nós falávamos do Vieira. Seu Melo antes,
nós
tava
falava...
na nossa...
Não,
tava lembrando o querido Rosa seu Vieira. Melo, daí...
Mas tudo certo.
E veio junto, tudo certo. Mas estamos aí, participamos de uma eleição, um processo democrático muito bem organizado pelo presidente interino que estava à frente, o presidente Orione, que conduziu, junto com a comissão eleitoral, aí um processo de construção após a chegada dos 9 indicados pelo governo. O Conselho Estadual ele é composto por 27 membros, 18 eleitos pela sociedade civil, o qual a gente entrou no final do ano passado. Né?
E... Que, aliás, já foi um fato histórico para Passo Fundo, né, Alexandre? Porque o último foi o seu Melo, como a gente estava conversando.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente. Né? Já fazia muitos anos, tivemos alguns suplentes, mas que não chegaram a atuar efetivamente. E, então a gente já trouxe um olhar para Passo Fundo e para a região com propostas e atividades bem significativas. E chegar à presidência... A partir desse processo de organização agora, para a cidade de Passo Fundo é um grande destaque que nunca houve, né? E podendo estar junto com as outras forças de trabalho da cultura aí, construindo esse cenário que é propício para nós, é propício para o interior do Estado e também para a sociedade civil da qual eu represento, né? Tendo sido eleito no primeiro momento. Então, estamos aí. Trabalho muito pela frente.
Eu poderia dizer, né? Você não pode falar isso porque você tem que atender a todas as regiões, naturalmente, né? Mas ter você lá é mais ou menos como ter um deputado federal, ter um senador, né? Porque você está convivendo aqui com os nossos problemas, principalmente nesse campo, e tem a sua força natural, né? De, quem sabe... levar adiante algumas situações que ficam muito difíceis e muito, digamos assim, truncadas para resolver.
Exato. A gente, claro, fizemos parte de um contexto, né, de um sistema nacional de cultura, de um sistema estadual de cultura, onde a composição ela é extensa, tem muitos colegas trabalhando nesse sentido, mas a gente tem essa missão de conduzir essas referências. E sim, eu sempre trouxe, tanto no grupo de trabalho que nós estamos, quanto nas oportunidades de falar para a sociedade civil, que a gente tem uma representação da nossa cidade, a gente quer fazer valer essa representação. Né, foram daqui dos nossos colegas, dos nossos parceiros de produção de arte e cultura que a gente leva essa representação e a gente sempre procura representá-la da melhor forma possível.
Eu tive a informação de que a nossa jornada nacional da literatura volta a uma pauta importante do
conselho.
Sim. Né?
Exato, nós tivemos, foi a primeira missão... Ainda em janeiro, início de janeiro, nós dialogamos com todo o pleno do Conselho para trazer uma moção de apoio ao retorno da jornada de literatura, dada a importância para não só para Passo Fundo, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, de um evento nacional que era tido como o segundo maior evento da literatura do Brasil. E junto, não, nem em posição, mas junto com o evento do Rio de Janeiro, que é bastante significativo e continua existindo até hoje. E no passado havia tido algumas alguns freios nesse processo, né? Nessa relação entre instituição, governo, conselho, para a aprovação de projetos que andassem nesse sentido. E nós víamos como essencial que esse processo fosse superado. Né? Já é um novo momento para a gestão, para a captação de recursos, e não pode ficar preso a uma relação de passado quando a gente pode trazer para a sociedade um evento tão importante quanto esse.
Bem, você vai exercer, Alexandre, já está exercendo, né? Já tomou posse,
sim,
né?
Sim, sim.
Você está exercendo uma atividade que é vital para esse segmento, que é a cultura do nosso Estado. Porque tudo passa por esse conselho. Né? Inclusive as atividades do governo passam por esse conselho. Por isso ele foi criado. Como é que está essa relação, né? Conselho, governo e como vai se processar isso?
Nós conseguimos montar uma diretiva para esse momento da forma mais... com um equilíbrio democrático que é com maior extensão possível.
Né? É uma eleição difícil, não?
É uma eleição difícil porque todos os conselheiros que lá estão têm condições de responder a essa pasta, né? Estão preparados para isso, têm uma representação grande das suas... dos seus espaços, então nós vamos todos em condições de... É uma eleição onde todos estão preparados para assumir aquilo, então, sim, e votam entre eles. Né? O que nós conseguimos de diferencial na nossa chapa foi criar o equilíbrio entre governo e sociedade civil. Então, dos quatro nomes que a compõem, nós temos dois nomes que foram indicados pelo governo nessa nova... terminou o mandato dos anteriores, né? Eles foram indicados agora, sim, e por isso a eleição nesse momento. Então a gente traz aí Gabriela Mendrade, que já foi secretária adjunta de Estado de Cultura, então um conhecimento muito amplo. Jane Pozzo, que é a presidente do Conselho Municipal de Cultura de Gramado, então com uma experiência bastante significativa. E eu assumo a presidência junto com Eric Maciel, que é professor na Unipampa e trabalha na fronteira, em São Borja, tem um trabalho no audiovisual gigantesco. Então, esse formato criou um equilíbrio de relações dos quais a gente pode ter um diálogo aberto com o governo do Estado, com a SEDAC. O secretário Eduardo Loureiro veio com essa pretensão de abrir o diálogo, de ampliar o diálogo entre as partes, porque... há um interesse atual do governo do Estado em olhar, a partir de uma pesquisa que foi feita recentemente, unindo cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Viu-se, a partir dessa pesquisa, são 4,5 bilhões do PIB em atividades culturais no Estado do Rio Grande do Sul. Dessas, 2,5 bilhões em rodeios. Né, e festivais. Então, é muito da economia do Rio Grande do Sul circula nesse espaço. E essas forças estão caminhando juntas para o desenvolvimento do Estado a partir desse viés. Né? Então,
aliás,
esse diálogo abriu.
O turismo está muito linkado à cultura, não, Alexandre?
Sim.
Por exemplo, Gramado. Gramado tem um festival enorme lá que reúne milhares de pessoas, né, que vão... pelo evento, vão pela cultura, mas já aproveito para fazer o seu turismo.
Exato. O turismo tem que estar linkado com um produto. O produto, sim, são os elementos artísticos e culturais que constroem cada região. Né? Então, tem... o Estado como um todo tem dessas referências. A gente sempre traz a Serra como, né, a grande... menina dos olhos do Estado, nesse sentido, sim, turismo, mas todas as regiões do Estado têm algo a oferecer. Né? E a gente pode muito bem instrumentar o turismo com essas referências.
Aliás, lá, eu acho que é em Gramado que tem uma sede de governo lá. Tem uma casa do governo, né? Sim. Que está estabelecida lá. Governo, não sei se o governador vai frequentemente, penso que não. Mas, de qualquer forma, tem uma casa do governo do Estado lá em Gramado, Que poderia ter em outras regiões também, né? Quem Sim. sabe, né? Para, por vezes, descentralizar, quem sabe. Agora, nós temos a Lei Rouanet, que premia diversas questões culturais, né? Eu já tive muito contato com a Lei Rouanet. E os rodeios, eles têm uma certa dificuldade de entrar na Lei Rouanet. O Estado tem quase como uma obrigação, porque é nosso aqui, né? Como é que está essa questão hoje? Parece que tem novidades aí, né?
Sim, sim. Eu não posso, claro, não posso falar aqui em nome do governo, né? Mas claro, a gente acompanha diretamente e tem essa informação, porque passa por nós, né, essa triagem e acompanhamento. O governo abriu o olhar para essa relação, principalmente nessa relação entre nova, né, entre secretarias, e tem aportado recursos, direcionado recursos que estão atendendo essa construção. Assim foi agora na Chama, que vai ser esse final de semana, abertura da Chama em Caxias, foi para outros projetos, a própria LIC do Estado, Lei de Incentivo a partir do ICMS, tem linhas de ação para os festejos Farroupilha, para eventos continuados e eventos temáticos, onde todos podem ser contemplados por essas iniciativas. Né? Agora, no Avançar Tchê, saiu o edital das Invernadas, que está fechando hoje, inclusive, o edital das Invernadas, e abre o edital por premiação do Avançar Tchê diretamente para CTGs, que é para a sua estruturação, que é outro espaço problemático das entidades, né? Às vezes, manter a sua casa em pé. Então, abriu o próprio a secretaria, a partir da entrada do atual secretário, criou uma coordenadoria específica para cuidar da questão da tradição gaúcha e folclore. Abriu um colegiado, que é outra instância da orientação ao governo para as políticas públicas, né? Assim como ele está descentralizando os colegiados das culturas populares, que eram várias correntes que atuavam num único espaço, tradição, carnaval, capoeira, religiões, povos originários, povos ciganos, entre outros, e está descentralizando isso para poder ouvir melhor cada um. E quem abriu essa porteira, vamos dizer assim, foi o tradicionalismo na criação do colegiado. Então, as políticas estão em processo de ampliação. Junto disso, a gente tem as políticas nacionais, que é o PNAB, que está em processo de escutatória, tanto para os municípios quanto para o Estado, né? Então, há uma abertura das possibilidades. Qual é a grande preocupação? E já é um incentivo aqui aos ouvintes que estão nas suas entidades e podem conversar com as suas direções. Há necessidade de que a documentação esteja em dia para poder... É aporte público, é dinheiro público, né? Precisa uma prestação de contas.
Eu iria pontuar isso contigo, né? Porque há uma certa dificuldade. Não é nem por maldade, né? Mas um pouco de desleixo, eu diria, com relação aos gestores de entidades tradicionalistas, ou por falta de recurso, ou por falta de tempo, ou, enfim, tem uma série de questões. E que, muitas vezes, essa documentação vai sendo deixada de lado, né? A atualização, todas essas questões, né? E isso, sem dúvida, causa transtorno, principalmente com essa relação, né? Dos incentivos.
Sim. O gaúcho tem muito, eu falo por também ser tradicionalista, né? A gente tem muito do fio do bigode, de confiar nos processos e tudo. Porém, para as questões legais, para a questão burocrática, a documentação é ela que fala mais alto, né? E por vezes a gente, às vezes, conduz uma entidade de forma brilhante, no entanto, não olha para essas questões documentais e que, para poder depender... Elas são um elemento de transição burocrática do país, né? Então, é preciso estar com seu estatuto atualizado, as leis mudaram recentemente, né? Então, tem que estar com esse estatuto atualizado, o estatuto tem que dizer que você pode receber aporte público, né? Porque você tem uma responsabilidade fiscal a partir dali na prestação de contas, né? A própria ata de posse de uma... de uma diretiva e de uma patronagem, ela precisa estar alinhada no cartório, bonitinho, CNPJ. Né? Não são muitos documentos. Há projetos que precisam de mais documentos, projetos com menos documentos. Mas o básico é preciso estar em dia para poder participar dessas frentes.
É, isso é tão importante, gente, porque nós tivemos, e isso não é incomum de ouvirmos, de que uma ou outra prefeitura não conseguiu um repasse financeiro, né, do Estado, do, né, até mesmo do Plano Federal, por deficiência na questão documental. Sim. Né? Então, se isso é verdadeiro, imagine, né, um repasse para uma entidade apenas. Né? Uhum. Tem que estar em dia, não tem o que fazer. Bem, Alexandre da Rosa Vieira, que é o nosso novo presidente do Conselho Estadual de Cultura. Quanto tempo vai o seu mandato? E se pode ser renovado?
Nós conduzimos o nosso mandato até o final do próximo ano, 2026.
2026.
O mandato da diretiva, ele vai acompanhar o mandato de conselheiro. O conselho não tem renovação direta dos mandatos, para que ele se mantenha oxigenado e mudando as referências, né, que lá estão. Nós encerramos o mandato no final do ano que vem e daí não podemos nos candidatar imediatamente. Teria que dar uma janela para participar de novo. Né? Mas estamos construindo um planejamento com todo o grupo para vislumbrar um conselho que realmente seja ativo e escute a comunidade, escute as entidades, para trazer essas demandas para dentro das políticas públicas, né? Em todos os setores. Nós que viemos do livro literatura aqui representando a Academia de Letras, mas também o tradicionalismo, né, nos espaços, sim, que a gente ocupa. Mas a ideia é que todas as frentes, tanto artísticas quanto culturais de base, possam ser representadas e que a gente consiga ouvir e levar, a partir de políticas como a Cultura Viva do Governo Federal, essas ações mais para a comunidade, né? Para que nos bairros, nas vilas, a cultura saia só do núcleo central ali, de alguns espaços, e esse é um destaque que os projetos públicos exigem. As políticas têm que atender a comunidade como um todo. Né? Então ela tem que ter um processo de inclusão para aqueles que têm necessidades especiais, né? De olhar para as comunidades, de olhar. Os projetos que aprovam hoje são projetos que estendem esse olhar às comunidades, né? E às necessidades especiais da sociedade.
Bem, a tarefa do conselho ela não é deliberativa, né? Mas ela passa tudo pelo conselho.
Passa tudo pelo conselho. Ela é consultiva, né, em relação ao Estado, mas tem que passar, nós montamos pareceres técnicos sobre cada uma dessas ações, e passamos por escutatória. Até a sexta-feira agora, na nossa primeira reunião de pleno, a gente já vai fazer escutatória da PNAB estadual para poder fazer as indicações das políticas que serão definidas no próximo edital.
Perfeito. Alexandre, uma satisfação sempre recebê-lo aqui, né? Sempre que tiver novidades, nos traga aqui, porque a nosso público da cultura aqui é muito grande, né? Estamos sempre muito cercados aqui do nosso público da cultura. E esperamos que tenha e desenvolva um ótimo trabalho lá, né? De grande sucesso e que realmente possa evidenciar cada vez mais a cultura, juntamente com os demais conselheiros lá que estão hoje trabalhando, e eu sei que é um trabalho incansável, né, de busca por melhorias nesse setor.
Muito obrigado, Ari. Obrigado à Rádio Planalto por esse espaço de sempre que a gente pode contar. E vamos juntos aí representar Passo Fundo, a nossa cidade. Estamos à disposição da comunidade. É fácil nos achar por aí. E vamos ao trabalho.
Perfeito. Conversamos, portanto, com Alexandre da Rosa Vieira.